Sejam bem-vindos, bem-vindos ao primeiro episódio online, live, do Psicoterapia. Eu sou a Joana Gama, estou nervosa, não só porque vi agora o estado do meu cabelo, mas também porque é o primeiro episódio. Foi uma iniciativa que decidi criar a partir do meu podcast Psicoterapia, que podem ver nas plataformas habituais, Spotify, Apple, Podcasts, tudo. E decidi recentemente que, apesar do meu podcast ter bastante gente a ouvir, muito mais do que aquela que eu estaria à espera, um podcast chamado, como disse há pouco, Psicoterapia, em que falo muito sobre tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça, de forma bastante transparente, se calhar até demais, sozinha. Mas tenho vindo a pensar e acho que devo sair do meu egocentrismo e chamar pessoas pertinentes à conversa. E por isso mesmo surgiu, conheci o Dr. Gonçalo Marinho recentemente em conversas sobre também saúde mental nas redes sociais. O Dr. Gonçalo é psiquiatra e neste projeto aqui online em que vai haver lives todas as sextas-feiras do Psicoterapia. Numa semana vou convidar especialistas de saúde mental ou de bem-estar, imaginem, falar com alguém da acupuntura também, não é só psicólogos e psiquiatras e não sei quê, nutrição, por aí, mas também intercaladamente quero falar com pessoas conhecidas, reconhecidas do grande público, para também falarem um bocadinho sobre saúde mental, saber como é que se sentem, como é que já se sentiram, como é que lidaram com isso, como é que têm encontrado o seu equilíbrio. Antes de mais, muito obrigada a toda a gente que está a assistir. Peço desculpa por algum what? O que é que eu estou aqui a fazer? Porque é pá, geralmente quando faço lives é para avacalhar e este vamos estar aqui a falar um bocadinho mais a sério. Escolhi a SOS Portugal, uma associação para onde vocês possam, olá Daniel, dar donativos. Não era esta a minha ideia, eu queria fazer para uma associação sobre problemas mentais, mas só vi isto em cima da hora e pronto. E foi a associação que eu achei de todas que me apetecia contribuir hoje, portanto, contribuam. Vou ver então se Gonçalo já está. Olá, Lara Luísa, mandar corações, podem mandar corações à vontade. Eu sei que não será pela minha maquiagem. Vamos ver se Gonçalo transmitir em direto numa sala. Qualquer pessoa vai ver os vídeos em direto. Bora! Já agora, obrigada a toda a gente que me enviou mensagens esta semana a dizer que o psiquiatra que eu escolhi era, além de competente, bastante interessante fisicamente. Não te sintas
Olá, olá.
objetificado, Gonçalo. Olá.
Já me senti objetificado.
Mas nem sempre é mau. Às vezes,
Não,
em
não.
determinados contextos, podemos sentir-nos bem.
Olha,
Obrigada.
consegues me ouvir bem, só para antes de começarmos?
Consigo.
É?
E tu consegues ouvir-me bem?
Sim.
Quem está a assistir consegue ouvir bem? Tem alguma sugestão? Querem que o Gonçalo ponha uma peruca, que eu ponha um bigode? Oh, estou a dizer que eu fui a melhor entrevistada num projeto do Guilherme Duarte. Tão queridos, tão queridos. Gonçalo, sexta-feira, achas bem esta hora para fazer lives? Eu achei que, olha, estou a ouvir muito barulho. Será que é a cadela que está a roçar aí algures?
Olha, eu estou aqui no sofá e ela está aqui à distância de um braço, porque senão estava ali a. Estava ali
Ok.
a.
Estava a sentir aí o microfone a roçar-se de
Ok,
algum
não,
lado e
fui eu que
queria que se
toquei.
percebesse.
Fui eu que toquei aqui
Espera,
no microfone.
espera, quieto. Tá. És tu que és muito expressivo.
Ok.
Estava-te a dizer, e porquê que eu tive a ideia de fazer estes lives não à noite? Eu acho que falar deste tema à noite, acho que o nosso cérebro tem momentos diferentes ao longo do dia, certo? E que se calhar de manhã está mais receptivo a determinada coisa e à noite está mais criativo, mas menos focado. O que é que já agora achas que isto é um bom horário para falar de saúde
Ou
mental?
seja, eu acho que tu tens que saber qual é o teu público, não é? O teu objetivo também é ter audiência.
Sim.
Agora, se a tua ideia é fazer mais ao final da semana, de facto, se calhar as pessoas a partir de sexta à tarde começam a entrar numa descompressão, não é? Portanto,
Sim.
acho que um programa de sexta-feira à noite falar sobre saúde mental, se calhar não é muito boa ideia. Não, eu acho que
Imagina.
sim. Eu acho que sexta-feira à tarde acho que é um bom horário.
E vou manter isto gravado. Portanto, quem não conseguir assistir de manhã, depois mantém. Gonçalo, eu
Claro.
sei que nós podíamos ter experimentado isto antes, tu até sugeriste, mas realmente estamos com algum brulho nos teus fones. Queres experimentar tirar os fones
Ai,
só para ver como é que fica?
desculpa lá. É que eu não
Não
consigo
faz
ouvir que estou a
mal.
fazer barulho.
Eu sei, quando somos nós. Fala lá um bocadinho comigo.
Ouves bem
Mais um.
assim?
Ouço muito bem, Gonçalo. Agora sim. Agora não, agora sim, agora sim. Vamos continuar como se não fosse nada e vamos confiar que Deus Nosso Senhor resolve. Também agora era um lá.
Estupas e ditas para a versão gravada.
Sim, não posso é falar por cima de ti, portanto vou ter de treinar aqui a minha necessidade de ter atenção.
Não faz mal.
Olha. Exato, vamos ter que ter este cuidado. Olha, o que é que eu tinha a dizer? Obrigada mais uma vez. Vamos falar então sobre desmistificar a psiquiatria. É claro que a psiquiatria é um caso muito particular, mas antes disso temos o tema da saúde mental. Já temos vindo a avançar muito, já temos vindo a derrubar muitos preconceitos nesse sentido, que não são só os malucos que vão aos sítios. Quais é que tu achas que são os principais rótulos negativos que ainda se dá, à saúde mental?
Olha, em primeiro lugar, também agradecer-te, porque eu sei que isto não é um tema propriamente muito sexy, não é? Para falar nas redes sociais. E eu acho que é engraçado porque quando se diz que as redes sociais são só uma futilidade e não servem para nada, eu acho que isto é um bom exemplo de como pessoas que não se conhecem e que têm interesses em comum se cruzam por algum motivo e depois surgem projetos, parcerias, não é? Eu acho isso engraçado e, portanto, parabéns também por te envolveres na saúde mental, que para mim é um tema que me diz muito, não é? Olha, eu acho que, respondendo à tua pergunta, eu acho que há muitas falsas crenças e muitos estereótipos relacionados com os doentes psiquiátricos, com a saúde mental. Desde logo acho que desumaniza os doentes, achar que os doentes psiquiátricos são todos a mesma coisa, não é? Ou seja, a depressão é uma coisa, a ansiedade é outra, a psicose é outra, a toxicodependência é outra, e portanto, catalogar assim como os doentes mentais, acho que é assim uma coisa que desumaniza e que tira a individualidade de cada pessoa, não é? Mas acho que há assim alguns estereótipos assim clássicos, nomeadamente que os doentes psiquiátricos são perigosos ou que são violentos e, portanto, têm que ser contidos ou isolados das outras pessoas, que estas doenças não têm cura e que não têm tratamento e, portanto, não vale a pena fazer nada, que os tratamentos têm muitos efeitos laterais e que as pessoas ficam com um ar de doente psiquiátrico, não é? Aquele olhar sem vida, aquela que engordam muito, que ficam lentificados.
Epá, estás a ler a minha cabeça. Sim, que eu também tenho alguns desses preconceitos e é por isso que também quero falar contigo, sim.
Que são incapazes de trabalhar, que são preguiçosos, aqui uma associação muito da saúde mental ao caráter, não é? Portanto, que são pessoas fracas de caráter ou fracas de vontade, não é? E, portanto, não são confiáveis e, portanto, é preciso tomar decisões por elas aqui, ou seja, há quase aqui um paternalismo, como nós temos com os idosos também, quase que temos que interceder por eles, não é? Temos que agir por eles, eles não deixam de ter personalidade quase. E portanto, eu acho que estas falsas crenças e estes estereótipos, e porque nós não queremos estar desse lado, não queremos pertencer a esse grupo, afastamos desse grupo, não é? Ou
Claro.
seja, eles, os doentes mentais, eu,
A pessoa super saudável.
pronto. Diz, e
Mas
pronto.
aquilo que eu estava a perguntar, Gonçalo, ou aquilo que eu gostava de perguntar agora, e um bocadinho para desmistificar isso, e não só a nível dos doentes psiquiátricos, tem a ver com a falta de saúde mental, é que se calhar poderia ser interessante passarmos a ideia de que todos, de alguma forma, passamos por problemas mentais. Ou seja, mesmo que não sejam psiquiátricos e extra, ultra, mega patológicos, porque claro que há aqui sempre níveis diferentes de intensidade, consoante os danos ou o perigo que possa ser para a pessoa ou para quer que seja, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Não há malucos nem há sãos. Há pessoas, que estão equilibradas e pessoas que deixam de estar. Como é que nós podemos ver então a situação?
Eu acho que as pessoas diferentes têm recursos internos para gerir as situações que lhes vão acontecendo diferentes, não é? Isto tem a ver com a nossa educação, tem a ver com o contexto onde vivemos, a cultura onde vivemos, experiências de vida traumáticas ou não que vamos passando, não é? E tudo isso resulta na construção da nossa personalidade, mas também condiciona um bocadinho a nossa resiliência ou falta dela para reagirmos às adversidades, não é? E portanto é perfeitamente normal que perante
situações adversas que nós reajamos emocionalmente de forma intensa e que possamos experimentar sintomas psiquiátricos, tristeza, insónia, ansiedade. Pronto, e isto não é doença, e isto, ou seja, isto é uma reação, é
É
que,
ser humano.
pronto, é ser humano, é aquilo que nós até às vezes catalogamos, porque os médicos precisam sempre catalogar tudo aquilo que estão a ver. É aquilo que nós chamamos uma perturbação do ajustamento, que é uma reação, ou seja, perfeitamente contextualizada num evento de vida, não é? Agora, quando é que temos um problema? Temos um problema quando essa situação cronifica, não é? Quando essa situação se arrasta no tempo e começa a ter aqui algum impacto na performance da pessoa em termos laborais, em termos interpessoais. Portanto, a pessoa começa a não conseguir cumprir as suas obrigações familiares e extrafamiliares. Portanto, e aí sim, de facto, é preciso identificar essas situações, a pessoa ou as outras pessoas identificarem e motivarem essa pessoa, ou a pessoa automotivar-se a própria, não é? E perceber o que é que se pode fazer para.
Isso, ao contrário do que se pensa, não é assumir uma derrota, até é uma espécie de manifestação muito saudável de consciência. Isto é, eu não me. Como é que eu tenho de explicar? Eu, mesmo com toda esta atenção que eu dou à saúde mental e que leio tanto sobre isso, há fases em que não vou à psicóloga, que não me apetece ir. E que têm de ser outras pessoas a dizer: Ah, Joana, se calhar não é? Vou voltar aí às consultinhas, não sei o quê. Eu fico meia zangada. Mas depois marco. Ou seja, é preciso uma clarividência. Para se pedir ajuda, por favor, quem queira pedir ajuda, não tenha vergonha, porque isso até é, como é que eu tenho, é um nível acima da maior parte das pessoas.
Mas, ou seja, porque é que é importante este tipo de conversas? Porque essa resistência, tu se tens uma cárie, ou seja, tu se tens uma dor de dentes, tu não tens estigma de ir ao dentista. Ou seja, ir ao dentista não te cataloga, não te
De
categoriza
fraca, sim.
de nada de negativo. O teu dente adoeceu e tu vais lá e vais tratar do teu dente, não é? O problema é que a saúde mental, ou os doentes mentais, vamos chamar assim genericamente, desde muito cedo, desde sempre, que viveram um bocadinho, ou seja, se foram vítimas do estigma, não é? Pronto, eu não sei se tens ideia disto, mas assim, há milhares de anos atrás, não é? A doença mental era vista como possessão demoníaca, não é?
Sim.
E depois. Portanto, pensa-se que a Joana d'Arc era uma esquizofrénica e que as bruxas, na altura da época medieval, muitas daquelas bruxas que tinham discursos assim místicos e religiosos, na verdade poderiam ser perturbações psicóticas, nomeadamente esquizofrenias, não é?
Sim, eu estou a rir, mas não tem piada nenhuma. Essa gente foi queimada, foi excluída da sociedade. Eu estou a rir-me por causa infelizmente, dos nossos comportamentos humanos perante a ignorância momentânea, não é? Quando temos medo, é esquisito, inventa-se qualquer coisa.
Mas com o advento do cristianismo, né? A pouca saúde mental começou a ficar associada ao pecado, à culpa divina, né? É uma coisa muito relacionada com a moral, né? E foi por isso que se foram criados os asilos e os mosteiros onde os doentes psiquiátricos, devido às suas características, não puderem estar misturados com a sociedade, né? E só mais tarde, com o iluminismo, e com o conceito dos direitos humanos e de que toda a gente tem direito a ser tratada com dignidade, é que as em relação à doença mental mudaram, não é?
Tu viste a série The Crown? Claro que é muito fictícia, não é completamente real, aquilo tem muita coisa para ser sensacionalista, mas veio-se a saber que existiam dois membros da família real que tinham uma perturbação mental qualquer e que até foram eliminados da maior parte dos livros da árvore genealógica da família. Porque eram doentes à Leiopes, portanto, isto, à Leiopes, como diria António Feio, mas isto já há caraças, isto é recente.
Porque até a própria palavra estigma, o estigma era uma marca feita em ferro com brasa, é uma palavra que vem do grego, que se queimava, não é? Os escravos e os criminosos, para marcá-los, para que eles ficassem identificados em relação às outras pessoas. Depois isto é que evoluiu, o construto evoluiu para no fundo, para diferenciar uma classe de pessoas que tem uma característica qualquer que é considerada como desfavorável ou né? E portanto, eu acho que, ou seja, eu acho que isto é válido para este preconceito, como qualquer outro preconceito, né? Que é muito importante desmistificar algumas características que nós associamos erradamente a um determinado grupo de pessoas, não é?
Mas aqui, Gonçalo, aqui, pronto, eu assumo-me preconceituosa, não conscientemente, não de propósito, mas eu já conheci pessoas instáveis na rua, por exemplo. Há um senhor aqui perto que gosta de mostrar-se despido da cintura para baixo, ali ao pé da passagem de carros.
Exibicionista.
Pronto, e eu, se passar por ele, eu vou afastar-me dele e tenho medo dele. E acho que também é um comportamento humano, lá está, quando estamos ao pé de seres imprevisíveis, sejam malucos, sejam guaxinins, seja qualquer coisa, a nossa tendência é, vou andando porque não consigo prever o comportamento, não é?
Certo. Não conhecendo essa situação em particular, vou-te
Sim.
devolver agora a pergunta, que é: imagina que tu estás a tomar café numa esplanada e vês uma pessoa claramente alterada, claramente desorientada, a andar no meio da rua, no meio dos carros, e que diz coisas sem sentido, sei lá. O que é que tu fazes? Provavelmente não fazes nada. Mas se tu tiveres literacia para a saúde mental, não é? Provavelmente identificas que aquilo é uma situação anómala, portanto, em contexto de doença, e assim como se vires uma velhota no meio do chão, vais lá e ajudas a levantá-la, ou se ela estiver desmaiada, chamas o INEM, ou se tiveres formação, faz um suporte básico de vida. Esse tipo de situações também têm maneiras de atuação própria, não é?
Certo.
Chama
Empatia.
é exatamente isso. O meu papel, enquanto técnico de saúde mental, e eu acho que é uma coisa muito desta geração da psiquiatria, é um bocadinho combater algumas ideias que vêm do passado, é esta luta do combate contra o estigma da saúde mental e da literacia para a saúde mental na população no geral, em relação a si próprio e em relação aos outros, né?
Sim, percebo aquele medo que nós temos dos malucos. Eu acho que a ideia que tu disseste no início é super interessante, que é nós, para nos sentirmos mais seguros com a nossa própria sanidade, queremos diferenciar-nos dos outros e por isso é que os estigmatizamos tanto. Isso é muito.
Não nos queremos misturar
São
naquela.
eles.
Eles, é mesmo
São
isso.
eles. Muito giro, muito giro.
E eu acho que aqui, já falamos sobre isso uma vez, eu acho que aqui os mídia e a televisão e o cinema têm um papel crucial. Porque eu acho que as representações, algo caricaturadas, algo exageradas, algo sensacionalistas, não é? Nós vemos aqui reportagens quando há crimes violentos, há sempre uma referência a era acompanhado em consulta de psiquiatria no Hospital Júlio de Matos ou no Hospital Magalhães Lemos, não é? Do género, percebe-se porque é
Era
que ele fez.
chalupa, pronto, por isso é que era chalupa, sim.
E portanto, temos essa situação, temos a situação que vemos constantemente, quer nas nossas discussões, com os nossos amigos, mas também como vemos na televisão, também já falamos sobre isto, dos políticos se chamarem esquizofrénicos uns aos outros, ou seja, claramente, nós enquanto sociedade associamos características da doença psiquiátrica como insulto ou como uma característica negativa.
Ou até o humor, não é?
Ou humor, não é?
Sim.
E portanto, eu acho que estes meios têm um papel fundamental de transmitir, de informar, educar. Ou seja, não é preciso emitir juízo de valor, nem, ou seja, não é preciso uma discriminação positiva, mas também não negativa. Ou seja, informação.
Percebo o que estás a dizer, Gonçalo. Eu, como trabalhadora dos média, e também como telespectadora, ainda esta semana a ilustradora que faz a imagem deste projeto de psicoterapia, a Lara Luís, foi convidada para ir à SIC falar com a Júlia Pinheiro, que é uma mulher sensacional, não fosse eu também amiga do Rui Maria, mas que é uma mulher sensacional, com grande sensibilidade e ainda para mais como ela própria disse na entrevista, teve casos, ou tem casos próximos na família que também têm esses, alguns desafios. Por ser numa televisão, existe sempre alguma pressão para o sensacionalismo e para se manter as audiências. Isto é, eu não sei até que ponto é que isto não poderia. Lá está, por isso é que eu me sinto um bocado pressionada, mas com gosto de fazer este tipo de projetos, porque eu não tenho interesse nenhum em manter audiências, percebes? Acho que também faz parte, como é óbvio, mas eu aqui não vou estar a puxar o teu drama para depois pôr uma música de piano por baixo e depois chamar o teu tio desaparecido ou mandar vir um braço porque perdeste um braço. Ou seja, também acho que é perigoso, que se fale desses temas na televisão sem cuidado. E nós falámos sobre isso já,
Sim, eu acho
nos
que
comentários aos reality shows e coisas do género, não é?
este é um espaço para os influencers e as influencers serem verdadeiros influencers, não é? Ou seja, tu podes ser influencer do ponto de vista de marcas e do ponto de vista de lifestyle, ok, isso é uma coisa. Mas também podes, ou seja, não estou a dizer por oposição, estou a dizer também podes ser uma influencer portanto, trazeres à discussão, que é o que tu estás a fazer, temas relevantes que a
Certo?
ti têm respeito e por isso é que estás, por isso é que te motivas e por isso é que procuras conhecer pessoas na área e escavas nos temas, o que é que pode ser interessante, não é?
A pessoa que se mostra nua ao pé do restaurante sou eu. Eu não queria. E estava aqui à procura de um diagnóstico fininho. Mas sim, acho que sim. Vem muito com aquela ideia de se tens tanto alcance, tens também alguma responsabilidade. Isto não é muito o tema da conversa, mas já agora só para deixar aqui o meu comentário. É pá, mas por favor, as influencers que agora não se sintam motivadas a apanharem causas com as quais não se identificam e começarem a fazer parvoíces. Portanto, pensem naquilo que seja de dentro para fora e não de fora para dentro. Uma vez estive numa agência por causa de um blog em que o senhor da agência disse: pronto, vocês agora têm que pensar numa causa. Porque isto agora só cresce se fizerem uma causa. Pensem numa causa. E eu assim, isto é horrível! O que estão
Estipular uma bandeira qualquer que tu nem sabes se é a tua bandeira.
a fazer? Eu, pequenita, estás a ver, pequenita, pronto, ainda estava nisto há pouco tempo, não sei o quê, pensei o quê? Cancro da mama? Penso, o que é que me apetece? Estás a ver? E depois, isto é ridículo, o que está a acontecer é ridículo. E depois, anos depois, vim a perceber que se calhar era fixe falar daquilo que eu gosto e daquilo que eu preciso.
Acaba por ser natural, ou porque é uma coisa que te afeta a ti diretamente, ou à
Sim.
tua volta, ou uma história que se cruza na tua vida que tem um impacto, pronto, não sei.
Sim.
Isso é uma coisa que te inquieta, tens que agarrar e tens que, ou seja,
E
tens que
fazer para isso.
a obra, não é? Tipo.
Olha, Gonçalo, desculpa interromper-te, mas isto já passaram 25 minutos e estou aqui com uma vontade gigante de te apertar e de te esmifrar ao máximo, nem que depois façamos mais lives quando tiveres disponibilidade. Eu sou uma pessoa que, eu não, estou a dar um exemplo, agora vou ser um bocadinho mim só para variar. Eu sou uma pessoa que sinto que a minha vida não me acompanha, que sou infeliz, que neste momento não me sinto bem. Desconfio que possa ser, tal como já falámos também uma vez, isto não é só cabeça, é corpo, são as duas coisas ao mesmo tempo. Sinto-me mal. Qual é o meu primeiro passo? O que é que eu devo fazer?
Então, desde logo, falas com a tua médica de família, ou seja, estamos no nosso país, temos que utilizar os recursos que o nosso Sistema Nacional de Saúde tem. Se o Sistema Nacional de Saúde não responde ao que eu preciso, ora, pronto, vou onde for preciso, né? Mas desde logo, né, o médico de família tem também formação de saúde mental para conseguir fazer uma primeira triagem da gravidade do que tem à frente, né? Quer dizer, se for uma situação, lá está, reativa, como falamos, uma primeira abordagem pode começar por uma consulta de psicologia, não é? E aí já entras, acabas por já entrar num circuito, não é? E o psicólogo já tem mais perícia para perceber, não, isto de facto já tem aqui alguma gravidade, isto se calhar também é preciso ser acompanhado pelo psiquiatra. Mas quer dizer, não é assim difícil quanto isso. Não é? Ou seja, é só ir, é só começar. E depois o
Certo.
processo desenvolve naturalmente.
Sim, infelizmente toda a gente tem experiências muito positivas no Sistema Nacional de Saúde, mas também há muita gente que tem experiências negativas no Sistema Nacional de Saúde. Infelizmente, no meu caso, eu tive uma médica de família que desvalorizava por completo a saúde mental. Ah, pronto, é dados. Ah, vamos embora, bem, bem, bem.
Então, aí agora tenho que, exatamente, então agora aí também tenho que fazer mais uma chega, que é, existe também preconceito dos meus colegas em relação aos meus doentes, né? Eu não sei se tens noção disto, mas os doentes psiquiátricos morrem mais de doenças não psiquiátricas que os não doentes psiquiátricos. Isto está estudado. Porquê? Porque muitas das queixas são desvalorizadas, os doentes psiquiátricos também têm infartos. Portanto, nem todas as dores no peito são crises de ansiedade, né? Oh, lá vem este neurótico à urgência, já é a quinta vez que ele vem à urgência este ano. Percebes? E, portanto,
Percebe.
o preconceito está em todo lado. Ou seja, são pessoas que são desvalorizadas por natureza. O que é que eu acho? Acho que se a pessoa souber muito bem quais são os circuitos, vou tentar primeiro no público. Nem toda a gente é médico de família. Se eu não tenho médico de família. Se eu estou disposto, lá está, a ir a um consultório privado para fazer um bom tratamento de dentes ou um bom tratamento de pele e não vou estar à espera 4 meses pela uma consulta de dermatologia, que eu quando lá a mancha que eu tinha já nem a tenho, e então vou ao privado e pago a minha consulta, com a psiquiatria tem que ser a mesma coisa. Ou seja, às vezes uma abordagem rápida em momento de crise é o suficiente para conter uma situação e não deixar escalar, e aquela pessoa acaba por nem ser preciso ser acompanhada, não é? Em consulta, ou seja, é ali uma coisa momentânea, a pessoa vai à consulta, é contentor, não é? O encontrar ali um técnico com quem se pode falar, que não desvaloriza as minhas queixas por mais ou bizarras que sejam, não é? E às vezes isso é o suficiente. Ou então.
Então, Gonçalo, daquilo que eu estou, deixa-me só fazer um apanhado aqui na conversa, até para quem está a chegar, que isto é muita gente a chegar e a sair, porque pedir uma hora de atenção às pessoas eu compreendo que seja complicado, ainda para mais numa rede social, mas até agora temos falado do estigma que existe relativamente a pacientes psiquiátricos, da nossa sensação quando vemos um e que nos afastamos dele, em vez de ter a intenção ou a literacia, como tu dizes, em saúde mental para conseguir ajudar, e perceber o que é que se pode fazer numa altura dessas. A perceber que a primeira coisa que devemos fazer quando nos sentimos infelizes é procurar, por exemplo, ajuda junto do nosso médico de família ou então marcar uma consulta num sítio privado, se quisermos, se não conseguirmos que a ação seja rápida o suficiente. Agora, falando mais proximamente da psiquiatria, e vou pegar-me a mim um bocadinho como exemplo, tem a ver com a questão dos medicamentos. Isto é, muita gente pensa que vai ao psiquiatra e vão pô-la, vou passar a expressão, mamada em comprimidos e que sim, vou ficar completamente noutra e que vou deixar de ser quem sou. O que é que se pode dizer a essas pessoas que podem estar a passar ao lado de uma oportunidade gigante de crescimento pessoal, de equilíbrio e de toda a vida ser tão melhor por um preconceito?
Estás a falar de ti própria?
Também.
Eu acho que, mais uma vez, acho que essa imagem que se tem da medicação. Tu tens má imagem da medicação para o coração ou da medicação
Não.
para a hipertensão, para a diabetes? Não tens.
Não, não, não.
Mas esta medicação também tem muitos efeitos laterais. E, no entanto,
Sim.
dando o risco-benefício, tu achas assim: não, o coração tem que se tratar. Não se trata.
Senão morre-se.
Não morre-se. Pronto. Pois as doenças mentais também matam. Não é? E portanto, há sempre um risco-benefício, ou seja, não há almoços grátis, como se costuma dizer, não é? E um comprimido é um químico e nós temos que arcar com tudo que vem lá dentro, com os efeitos terapêuticos, mas também com os efeitos laterais. E felizmente a indústria farmacêutica avança a uma velocidade estonteante, não é? Eu acho que o momento que estamos a viver agora é um grande exemplo disso, da velocidade com que os cientistas arranjam soluções para os problemas. E felizmente a medicação hoje tem muito menos efeitos laterais do que tinha no passado, não é? E depois, uma coisa é estarmos a falar daquelas doenças psiquiátricas graves, tipo esquizofrenia, tipo doença bipolar, em que pelo próprio mecanismo da doença temos que, de alguma forma, conter o doente. Dá-lo de alguma forma, em alguma fase da vida do doente, quando estamos a falar de uma depressão, o objetivo não é esse, o objetivo é exatamente o contrário, não é? é dar energia à pessoa, é dar vida à pessoa.
Mas se
Portanto.
calhar também existe, isto também para haver aqui, como é que eu ia dizer, alguma flexibilidade. Quando se receita uma medicação, provavelmente existe uma fase de acerto da medicação, ainda que numa primeira fase a pessoa possa ficar mais nhonhó, depois isso vai-se acertando com o psiquiatra e arranja-se a dose certa, não é?
Sim, eu acho que é muito importante os médicos, e por isso, e nisso, se calhar, de facto, o privado oferece, ou seja, se calhar oferece algumas condições no acompanhamento dos doentes que no público, dado o volume de doentes que nós temos, não conseguimos, que é aquela proximidade à distância de uma chamada ou de um e-mail, para ir fazendo pequenos ajustes e não esperar até à próxima consulta, que é 3 meses depois, em que a pessoa passa estes 3 meses ambivalente se continua ou se não continua a medicação, e às vezes deixa a medicação a meio e perdemos aquele doente para sempre na consulta.
Isso é um problema, que é a pessoa que toma a medicação, fica melhor com a medicação, acha que já não tem problema nenhum, desmama-se sozinha e depois vai sendo assim ciclicamente, não é?
Eu tento logo, eu acho que a primeira consulta é logo fundamental para gestão de expectativas. E é uma coisa que eu tento fazer logo na primeira consulta, que é perceber em que é que eu posso ajudar, ou seja, em que é que, quais são os sintomas que mais incomodam a pessoa. E explico qual é o tratamento, explico o que é que estou à espera que melhore e em quanto tempo, porque eu também acho que é importante a pessoa perceber, ter uma expectativa real de vou melhorar, isto vai melhorar já amanhã, é daqui a uma semana, é daqui a um mês, nunca vai melhorar. Portanto, eu acho que é importante dar essa informação às pessoas e explico desde logo os efeitos laterais que podem surgir e os que são frequentes e os que são pouco frequentes. E é engraçado, porque isto também está estudado, que é as pessoas saberem à partida que podem ter este ou aquele efeito lateral. As pessoas que são mais sugestionáveis, portanto, as pessoas um bocadinho mais neuróticas, né? Se calhar até podem aumentar um bocadinho a probabilidade de ter aqueles efeitos laterais. Mas ao
Claro.
mesmo tempo, se tudo for bem explicado e contextualizado, isto está provado, que os efeitos laterais indesejáveis, ou seja, que impedem que a pessoa faça o tratamento até ao fim, são muito, muito mais baixos, né?
Ok.
A pessoa não é apanhada de surpresa, a pessoa já estava a contar ter aquele
Certo.
efeito lateral que é normal naquela fase do tratamento e que há maneira de mitigar também aquele efeito lateral, e portanto, hoje em dia, quer dizer, há soluções, há muitas soluções e
E
cada
diz-me
vez
uma
mais.
coisa, vou-me continuar a basear nos meus próprios preconceitos. Há colegas teus que são bons e há outros que são maus, não é? Enquanto que sinto que a psicologia, por não terem, como é que eu ia dizer, por não terem formação em medicina, em princípio, e por não poderem receitar comprimidos, o mal que fazem poderá ser não fazerem bem suficiente ou fazerem o melhor bem possível. No caso da psiquiatria, os erros poderão custar também um bocadinho mais caro. Portanto, a minha pergunta é. Como é que se vê que é um bom psiquiatra?
Como é que se vê?
Como é que eu sei que é um bom psiquiatra e como é que eu consigo confiar nele?
Como é que se vê quem é um bom humorista e quem é um mau humorista? Como é que se
Pronto, é o
vê?
que me faz rir, está bem, mas bom psiquiatra,
Ou seja,
como é que.
eu quero dizer que há bons e maus profissionais em todas as áreas. Ok. No caso dos médicos, ou seja, quando a tua área de trabalho é a saúde das pessoas, convém que a grande maioria seja boa e a grande seja má, não é? O que eu digo aos meus doentes, relativamente à minha própria consulta, mas também às consultas deles, até de outras especialidades, é: não é suposto a pessoa estar numa consulta em que ou não confia no médico, nas suas capacidades científicas, ou com quem não sente empatia, com quem sente uma contra-atitude. E, portanto, eu estimulo muito nos meus doentes serem também mais exigentes de se estão insatisfeitos com alguma coisa, do estilo: ele nem olhou para mim, a consulta demorou 5 minutos, eu disse que estava a engordar e ele não mudou a medicação. Pequenas coisas deste tipo. Ou seja, as pessoas podem exigir mais dos médicos. E
Certo.
os médicos podem, ou seja, os médicos são pessoas e as pessoas falham, não é? E, portanto, e os médicos também têm os seus problemas que não devem levá-los para a consulta, mas às vezes levam. E
Pois, são humanos.
só o simples facto, às vezes, do doente dizer: podemos falar um bocadinho mais, é que está-me a despachar. E às vezes isso é um wake-up call, não é? Ou seja, não, espera lá, Este é o momento que esta pessoa tem para respondendo à tua pergunta.
Sim.
Acho que é através das, acho que a psiquiatria e a psicologia valem muito através das referências, não é? Ou seja, no teu núcleo de amigos, no teu núcleo de conhecimentos, há sempre alguém que conhece alguém que, ah, não, eu acho que aquele pode ser bom. Por isso é que eu acho que tu se quisesse ir ao dentista, volto a dizer, o que eu acho fácil de pensar, ou se quisesses fazer um procedimento estético, ou se quisesse ir a um dermatologista, tu saberias onde ir. Ou saberias os nomes, pesquisavas dois ou três nomes, porque sabes quem, pronto, porque boas referências. Na psiquiatria devia ser também assim, não é? Tu devias, ou seja, as pessoas deviam saber, olha, aquele psiquiatra tem formação nesta área, ou é bom no comportamento alimentar, ou é bom nas toxicodependências, ou é bom, porque a psiquiatria também não é toda igual, não é? Ou seja, é um
Há
mundo,
ramos.
há
Qual
ramos,
é que é a tua especialidade, Gonçalo?
eu não tenho área, ou seja, eu tenho uma área preferida, que é mais a área da psiquiatria forense, mas não tenho nenhuma subespecialidade ainda. Agora, claro que o grande grosso da nossa consulta são ansiedades, depressões, né? Que no fundo essa é a verdadeira pandemia que nós estamos a viver neste
Olha,
momento.
e pergunto-te sobre isso, que é a minha psicóloga tem falado muito comigo e também no Instagram dela sobre o aumento dos pedidos de ajuda que ela tem recebido por mensagem, tudo, que há famílias inteiras super ansiosas, desesperadas neste momento. Quero fazer duas perguntas. A primeira, mais básica, vou deixar para o fim. A segunda é assim um bocadinho, já agora por curiosidade, que é a malta está a normalizar, por exemplo, o consumo de vinho nesta pandemia. Que, ah, eu tenho bebido muito vinho. Ah, isso não for um copo de vinho, não sei o quê. Tu vais-me responder à médico que até determinado ponto é saudável, a partir do momento em que se torna um problema, acho que têm que parar, não é? Que achas que as pessoas estão a refugiar no vinho para enfrentar a ansiedade da
Um
pandemia, por
clássico.
exemplo?
Todas as crises, em todas as crises, isto já foi estudado ao longo de várias crises, seja sociais, seja económicas, que aconteceram, sei lá, nos últimos 100 anos, a prevalência de perturbações por uso de substâncias nos anos seguintes aumenta sempre. E, portanto, isto tem que nos alarmar, né? E, no fundo, para que é que as pessoas procuram, ou para que é que as pessoas recorrem ao álcool, às drogas, aos charros? Das duas, ou seja, há apenas estou a generalizar, mas quer dizer, há uma fase em que as pessoas fazem isso por prazer, não é? Pelo prazer do
Claro.
momento, pelo prazer que sentem quando estão a consumir aquela substância, não é? Isto sem qualquer tipo de juízo de valor, ou seja, o meu papel nunca é um papel moral, o papel do psiquiatra nunca pode ser um moralista, tem que ser o de um filho.
Temos de falar depois do, não sei se podes, mas de uma história muito interessante de poderes receber pacientes que têm determinadas crenças que não estão, ou que nem têm que estar alinhadas com as tuas e que às vezes o problema nem está nas coisas estranhas que eles te dizem, não é?
Certo, certo.
Mas já falamos sobre isso. Conseguirmos, mas vá, diz-me, continua.
E portanto, aquilo que nós nos apercebemos é que, a certa altura, as pessoas veem naquele consumo, estás a falar do álcool em particular, que na nossa cultura tem a filosofia do ser socialmente aceito, portanto, nem sequer é visto como propriamente um tóxico, não é? Até tem algum status.
É fixe.
E, de facto, começa-se a perceber que as pessoas recorrem, neste caso, imagina, ao vinho, não propriamente pelo prazer que lhes dá beber vinho, mas porque os relaxa, porque os ajuda a dormir, porque, não é? Porque ficam mais desinibidos, porque ficam mais alegres, e aí sim temos um problema, não é? Porque o perpetuar deste padrão de só me sinto bem se consumir, neste caso se beber, não é? Estamos a criar aqui um ciclo vicioso de uma dependência, sabendo que, relacionado com o consumo de álcool, vem intimamente ligada à violência, nomeadamente à violência doméstica, que também já há estatísticas que disparou, não só no nosso país, mas é um fenómeno a nível mundial, e portanto temos imensas queixas de, olha, nos últimos tempos, na urgência já apanhei duas situações dessas, de pessoas que foram da urgência diretamente encaminhadas para aquelas casas-abrigo que existem, onde as onde as mulheres têm que ficar escondidas dos agressores.
Ah, mas olha, vamos tentar sair aqui deste polo mais negativo da conversa e vamos. Fogo, estou a sentir o peso e estou. Vamos pensar aqui, por exemplo, como psiquiatra, o que é que podemos dizer a quem se está a assistir a este direto? O que é que.
Estou. Ficaste.
Estás aí?
Estou. De repente.
É que eu estou com wireless, mas está a dizer que os meus dados estão a chegar ao fim. Isto de ser pobre não ajuda.
Eu estou com dados precisamente porque com o Wi-Fi a qualidade da imagem fica pior.
Pois eu sei, eu também estou com Wi-Fi, mas está com dados ao mesmo tempo. E eu... Cara, já estava na merda por perder o direto todo e não o poder gravar, mas olha, é a vidinha, também não pagamos por isto, não nos podemos queixar. É
É
assim, dicas, vamos ser eficazes, dicas de Dr. Gonçalo, psiquiatra, para quem está a assistir e enfrentar esta pandemia de uma maneira menos nociva, mais saudável, o mais saudável possível.
Desde logo, eu acho que é aquele clichê das rotinas. Eu acho que nós agora vamos entrar numa fase diferente, que é porque eu acho que este confinamento vai acabar e eu
Epá.
prevejo não voltemos a ficar confinados, não é? Portanto, aquelas estratégias do manter horários fixos para acordar e para levantar, para acordar e para deitar,
Deitar, sim.
tentar fazer, ter uma rotina de exercício físico, tentar fazer um tipo de alimentação semelhante ao que se faria se estivéssemos na nossa rotina semanal habitual. Quer dizer, se não somos de comer pizzas todos os dias, porque é que agora vamos comer pizzas todos os dias só porque estamos em casa, não é? Manter uma rotina de tarefas domésticas e, portanto, manter a casa arrumada, não é? Casa limpa, cabeça limpa.
Mas é assim, o meu OCD e a minha ansiedade já está a dar sinal com estas dicas, que é, mas se não conseguirmos, não faz mal.
Não, eu acho que essa é uma boa mensagem. Não há super-heróis, ninguém nos vai dar
Certo.
ninguém nos vai dar uma medalha por sermos os campeões da pandemia que não surtaram ao longo, não é? Ou seja, eu acho que eu acho que este fenómeno tem uma coisa de empatia coletiva, que é, nos momentos em que eu estiver a surtar, eu sei que há outras pessoas que também estão a surtar, não é? E, portanto, não há aqui os fracos e os fortes, porque toda a gente está em layoff, ou desempregado, ou em teletrabalho, com filhos em casa, a passar muito mais tempo com o companheiro ou companheira do que passaria, e, portanto, há mais discussões. Ou seja, acho que estamos assim em fase de crise, uma crise um bocadinho alargada, não é? E a paciência já está no limite, mas eu acho genuinamente que quem aguentou até agora não é a altura para deitar para deitar a toalha ao chão, porque acho mesmo que a partir de agora as coisas só vão melhorar. Vem,
Epá, sim.
né? Vem aí o bom tempo. Progressivamente eu acho que as coisas vão recomeçar a abrir, vamos começar a voltar a ter algum tipo de interação social, que acho que é muito importante. Olha, acho que esta pandemia e estas aplicações que foram surgindo, primeiro foi a fase dos house parties, agora do Clubhouse, não é possível ir a dates, não é possível, mas é possível conhecer pessoas novas e fazer novas amizades, e portanto isso não pode parar. Porque o sermos sociais é como ir ao ginásio. Quanto
É
mais
uma necessidade básica.
treinamos, mais fortes ficamos. Mas quanto menos treinamos, menos fortes ficamos também. Portanto, isto aplica-se também à nossa vida enquanto seres sociais, né? E, portanto, é muito importante não desaparecer, não nos isolarmos. Eu contra mim falo, não é? Eu andei um ano isolado, até ao ponto em que não aguentei mais e tive que arranjar uma cadela, não é? Portanto.
Olha, por falar em cadela, e desculpa interromper, já temos 20 € para SOS Animal. Já valeu a pena pôr aqui a associação. Se não tivesse posto, não haveria estes 20 €,
Haveria.
portanto, fico feliz por estarmos a fazê-lo. Então, só para fazer aqui um wrap-up para toda a gente ir à sua vida, O Gonçalo, com quem nós estamos a falar aqui no Psicoterapia Live, é psiquiatra, psiquiatra, a sério. Eu ainda tenho um fascínio por psiquiatras, porque falo com psicólogos. Já cá passar psiquiatras ainda nenhum. Mas conheci-te através de uma rede social e achei super interessante poder também apresentar-te ao mundo para se desmistificar até a própria imagem física do psiquiatra. Acho que muitos de nós têm a ideia de um velho com os óculos, lentes de garrafa, assim meio despenteado, que descura muita higiene por ser muito inteligente. Diz?
Mas também há desses.
Também há desses, pronto, assim, tudo desorganizado e entra, se faz favor, sim, olha, tome disto, não sei o quê. Pá, e é bom ver, e aliás, foi o que eu te disse, recebi muitas mensagens esta semana de muitas mulheres que, sem te ouvirem falar, querem marcar consulta contigo. Mas há malta jovem na psiquiatria, e para além disso, queríamos deixar aqui claro que a psiquiatria, à semelhança de qualquer outra área da saúde, é uma coisa à qual nós podemos recorrer da mesma maneira que recorremos, como o Gonçalo estava a dizer, quando temos um problema no dente, vamos ao dentista. Se sentimos que temos um problema geral e que não conseguimos perceber a causa, imagina, podemos ir ao nosso médico de família, ir a uma consulta de medicina geral, como é que se diz?
Medicina geral e familiar, não é?
E sermos encaminhados para um psiquiatra. Só uma última coisa, Gonçalo, e eu acho que talvez com a tua resposta possamos ajudar algumas pessoas que nos estejam a ver e que já estejam a ser acompanhadas em psiquiatria. Será necessário, em todos os casos que se atribui medicação, fazer-se psicoterapia em simultâneo? É que um outro preconceito é que os psiquiatras atribuem os medicamentos e vão à vidinha deles e depois vão contactando esporadicamente.
De forma muito simples, nem todos os doentes precisam de ser medicados, nem todos os doentes precisam de fazer psicoterapia. Algumas pessoas beneficiam das duas coisas. Quando estamos a pensar em medicação, estamos a pensar em sintomas que de alguma forma são incapacitantes e é preciso atuar quimicamente sobre eles, e são esses químicos que vão corrigir o desarranjo que está a causar aqueles sintomas. Entretanto, se temos que trabalhar também a parte das distorções cognitivas, a parte comportamental, a parte trabalhar aspectos relacionados com a nossa inteligência emocional, não é? E, portanto, da forma disfuncional como temos as nossas relações amorosas, ou as nossas relações de trabalho, as nossas relações de amizades, enfim, um sem número de coisas, devemos também, ou seja, o psiquiatra também fala. E também tem
Certo.
capacidade de aconselhar a pessoa. E há psiquiatras que também são psicoterapeutas. Mas a psicologia é muito importante neste
E tu
aspecto.
respeitas imenso os teus colegas psicólogos e até disso trabalhas muito em sinergia com eles, não é?
E o que não é para mim, vai para ele. Ou seja, eu não fico com doentes que não são para mim. Quando eu sinto que não tenho nada a oferecer àquela pessoa ou que não tenho formação para ajudar, do ponto de vista psicoterapêutico, aquela pessoa, mas tem que encaminhar para quem estudou toda a sua vida para ajudar essa pessoa em particular, não é? E portanto, sinais de alarme: tristeza, choro fácil, labilidade emocional.
Pera, labilidade para os pobres é o quê, Gonçalo?
No fundo é assim uma desregulação, um descontrole emocional, quer dizer, a pessoa sente-se descontrolada de forma.
Ok.
Ou seja, irritabilidade, impulsividade, ansiedade, sintomas físicos que a pessoa não consegue explicar de outra forma, dores, sei lá, sensações estranhas no corpo, uma sensação de angústia, uma sensação de tensão, não conseguir dormir, alterações da libido, alterações do padrão habitual do apetite,
Stone, aí de apetite, sim.
de sono também. Tudo isto tem que ser sinais de alarme da pessoa perceber, espera lá. Isto tenho aqui um contexto específico e eu percebo que é por causa disto, ou isto já se arrasta há algum tempo, eu não sei de onde é que isto
Sim,
vai. Tem que ir.
desculpa interromper-te, mas uma coisa que me fez confiar muito em ti, e atenção que, mais uma vez, preconceituosa, me confesso, foi quando tu disseste: epá, se aparecer lá uma pessoa que se apresenta triste, que apresenta alguns destes sintomas, mas lhe tiver morrido um filho há 15 dias, caramba, isto faz parte do luto. Uma pessoa, quer dizer, depende dos sintomas, como é óbvio, mas há que contextualizar tudo e perceber o que é necessário até que nós sintamos enquanto seres humanos para haver uma progressão, desenvolvimento emocional e tudo na nossa vida e o que é que está aqui a mais e a fazer-nos mal.
Sem dúvida. E, portanto, sinais de alarme, deteto os sinais de alarme, procuro ajuda no meu seio de amigos ou família, dizer, olha, acho que não estou bem, porque o problema das doenças mentais é que elas próprias também interferem na motivação, na iniciativa, na vontade, na capacidade de ver as coisas como elas são, né? E, portanto, aí é que é muito importante os amigos, e, portanto, isto é um desafio também para ti. A partir de agora, seres uma, não é que não fosses, mas portanto, a partir de agora, seres uma pessoa atenta às pessoas que te rodeiam e quando perceberes um padrão de comportamento diferente daquele que tu conheces de determinada pessoa, perguntar não ofende. Olha, está tudo bem. As pessoas não precisam de dizer o que é que se está a passar na vida delas. Só o serem ouvidas e perceberem que a outra pessoa notou que nós estamos diferentes, isso às vezes é o suficiente para a pessoa.
Mas olha, Gonçalo, vou pegar naquilo que tu disseste, naquilo que eu ia dizer e que a Carolina expressou também aqui no comentário. Olá, Carolina, obrigada. Quem não consegue sentir, exprimir emoções precisa do quê exatamente? Psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta? Aquilo que eu te ia perguntar e que vai ao encontro disto é: nós até podemos falar uns com os outros sobre aquilo que estamos a sentir, mas acho que ninguém sabe falar muito bem sobre aquilo que se passa, nem ninguém percebe muito bem o que é que está a sentir. Como é que podemos trabalhar isto? O que é que fazemos?
Por isso é que o nosso psicólogo não pode ser um amigo nosso, não é? Nós com os nossos amigos, nós ventilamos. O ventilar é aquilo que as pessoas dizem desabafar, não é? Que é deitar cá para fora. Mas isso tem um efeito assim de esvaziamento. O trabalho psicoterapêutico é um bocadinho mais do que isso, não é? Em que o objetivo do isto, também já falamos sobre isto, há diferentes técnicas, há diferentes escolas da psicologia que são aplicáveis a diferentes tipos de situações. Mas no fundo, o objetivo é que a pessoa por exemplo, em espelho, se veja, não é? Ou seja, no fundo acaba por ser um ténis, não é? Tu mandas para cá e eu mando para lá para que tu consigas ver o que é que as outras pessoas veem, quando tu te comportas de determinada forma, não é? Porque o
Certo.
facto de nós termos os nossos olhos aqui fazem com que o ângulo que nós vemos o mundo é sempre o mesmo, não é? E portanto, nós não conseguimos ver ao contrário. E é nisto que muitas vezes um bom psicólogo ajuda, não é? Que no fundo é a pessoa com quem nós ventilamos, mas ventilamos de uma forma um bocadinho dirigida, porque ele vai dando assim uns toquezinhos até nós chegarmos lá.
Tá. E já agora aproveito para comunicar a minha própria experiência. Já ao longo da minha vida já fiz psicoterapia, já fiz psicanálise ou psicologia relacional. Opá, não sei, tantas coisas. Olha, fui andando de referência em referência a alguns momentos da minha vida e posso dizer que, além de não ter vontade de morrer antes, pelo contrário, que já tive, tenho vontade de viver, tenho vontade de dar. E é fantástico. Estão a dizer que estamos sem som. Se mais alguém disser o mesmo, caramba, por favor, avisem. E para além de tudo isso, eu sinto que a minha vida está cada vez mais próxima daquilo que eu gostaria que ela fosse. Diz?
Outro dos aspectos, nem, ou seja, ser acompanhado, a psiquiatria já é diferente, é uma especialidade médica e, portanto, pressupõe que haja aqui, pelo menos, indícios de doença. Mas na psicologia, ou seja, a jornada da psicologia também é uma jornada do autoconhecimento, não é? E do crescimento pessoal. Portanto, a pessoa não tem que estar a querer morrer para ir ao psicólogo.
Sim.
Às vezes o psicólogo é suficiente para nós resolvermos ou entendermos as pequenas coisas do dia a dia, mas que todas somadas nos vão tirando alguma qualidade de vida, porque vamos acumulando irritações, porque vamos tendo conflitos no trabalho desnecessários, mas que não conseguimos gerir e isso prejudica-nos, etc. etc. Ou seja, a psicologia também pode ser um trabalho de manutenção, digamos assim, não precisa de ser só de gestão da crise.
Certo. Uma última pergunta, Gonçalo. Uma pessoa, claro que há muitas doenças e não pode generalizar, mas é possível uma pessoa precisar de ir a um psiquiatra, do assunto ficar resolvido e nunca mais ter que lá voltar, em algumas situações.
É a coisa que me dá mais prazer, é dar altas. Eu digo sempre às pessoas, logo na primeira consulta, já lhes digo que o meu objetivo, não é garantido, mas é que daqui a X tempo lhes vou dar alta. E as pessoas geralmente reagem com alguma estranheza, mas ao mesmo tempo com algum otimismo, do estilo, não era bem isto que eu estava à espera de ouvir. Ou seja, quer dizer que eu não vou ficar aqui para sempre. Voltando à analogia da dermatologia, tu tens um sinal, vais a uma consulta e resolves o sinal à primeira. Ou então não, tens que fazer alguns exames para ver se é benigno, se é maligno, vais lá duas, três vezes, fica resolvido e tens alta. Nada invalida que passado 2 anos tenhas uma alergia qualquer e voltas lá.
Certo.
voltas a
Percebe?
ter.
Até se tiveres uma sensibilidade na pele, imagina que a pele é o teu faux pas, não
Mas a
é?
questão
Ok.
é igual, ou seja, tu vais lá enquanto fizer sentido andar lá. Quando já não fizer sentido, tens alta. É tão simples quanto isto.
Ah pá, sabes o que é que eu sinto? Eu sinto-me daquelas, como é que se diz? As pessoas muito obcecadas por aquelas bandas todas e que querem é fazer amor com todos. Eu sinto-me uma grupi da saúde mental e sinto que se não tiver cuidado vou marcar consultas em todas as especialidades só para me entreter e para alguém me ouvir, mas pronto. Ou então continuo com estes lives. Gonçalo, para terminar, queres dizer alguma coisa que muita coisa ficou deixada de fora, como é óbvio. Vou voltar a convidar-te mais vezes para conseguirmos ser mais específicos, mas alguma coisa que sintas que é importante dizer neste momento?
Olha, acho que por um lado, uma vez que tu te predispuseste a isso, acho que tu podes ser uma embaixadora da saúde mental e, portanto, as pessoas estarem em contacto contigo de alguma forma e sugerirem temas, ou seja, coisas que gostavam,
Mandei vir.
pronto, inquietações ou coisas que não compreendem, que gostavam que alguém mais especializado falasse sobre esse tema. Isso, desse ponto de vista, acho que pronto, acho que tu tens aqui a tua bandeira e é uma ótima bandeira. Não é um, não há de ser a tua única,
Não foi de propósito.
fico contente que haja pessoas também jovens, não da área, que também percebam a importância desta área.
Obrigada pela parte do jovem, Gonçalo. Sim.
E se não és jovem, tens um bom cirurgião, um bom.
Sim, obrigada.
Do meu ponto de vista, epá, a psiquiatria é como outra coisa qualquer. Ir ao médico tem que fazer parte, tem que ser natural. Nós estamos programados para ser felizes e ser saudáveis. Alguns pelo caminho não o vamos ser, nem felizes nem saudáveis. E vamos procurar ajuda para voltarmos ao caminho. E portanto, não há medalhas. Para quem vive em sofrimento, não há medalhas para quem anda a aguentar sozinho. Não há. Então, se é possível, com ajuda, melhorar e melhorar mais rápido, por que não?
E já agora, não esquecer que nós não estamos sozinhos no mundo, no sentido em que se nos sentimos pouco saudáveis e nos sentimos infelizes, também não estamos a melhorar a vida daqueles que estão connosco. Portanto, se às vezes se nos faltar amor próprio, ou coragem, ou esperança, ou o que quer que seja, que pensemos naqueles que estão ao pé de nós e que se calhar beneficiariam que nós cuidássemos melhor também de nós mesmos.
Uma mensagem.
Olha, Gonçalo, obrigada, beijinhos. Já falamos no WhatsApp a dizer o que é que achámos um do outro. Um beijinho também a toda a gente. Ai, desculpa, queres alguma coisa?
Beijinhos e boa sorte aqui para este teu projeto. Tá.
Obrigada, beijinhos, tchau, tchau. Obrigada a toda a gente. Disse tchau, tchau, mas eu acho que estou no curto-circuito em 92. Bom, caga nisso. Obrigada a toda a gente que assistiu. Para a semana estamos de volta. Depois comunico num post ou num story quem é que é o próximo convidado. Vamos fazer isto às sextas, todas as sextas, em horas dispares, para não ser sempre à mesma hora. E também porque não vou pedir aos convidados que estejam aqui a uma hora específica e têm mais que fazer. Enviem-me mensagens, sugestões. Partilhem este direto com pessoas que sintam que são preconceituosas relativamente à psiquiatria ou até que possam precisar, acham vocês, de algum apoio psiquiátrico ou de abertura em relação ao assunto. E se quiserem falar com o Dr. Gonçalo, a conta dele também está aqui disponível. Envie mensagem, e-mail, ele depois que se amanhe com isso, que se meteu nisto, portanto já está a par das consequências que vai ter junto de todos os meus seguidores. Um beijinho a todos, bom fim de semana e obrigada. Beijinhos! Tchau, obrigada, Gonçalo. Beijinho.